Senhor presidente, as indagações feitas na maioria são dirigidas à ministra, várias delas a mim. Em relação ao questionamento que o relator faz, no sentido da composição do CNJ, de incluir tanto a defensoria e advogados públicos, então é da AGU, então me parece que não seria a medida que contribuiria para o CNJ no sentido de que são advogados e a advocacia já está lá representada. Na mesma linha, eu gostaria de responder ao senador Simon que em 2003, quando nós fizemos uma proposta, juízes do trabalho, uma proposta para o CNJ, mais ampla que essa que veio a ser aprovada, então era ministro o Dr. Márcio Tomás Bastos. E ele foi à imprensa e disse literalmente, a proposta da Ana Mata, tecnicamente e politicamente, é melhor do que a proposta que está em discussão no Senado. Mas uma questão pragmática nos move. Se nós mudarmos no Senado, terá que voltar para a Câmara e, portanto, pragmaticamente, nós vamos aprovar a proposta. Então, me sinto muito à vontade para encaminhar a resposta nesse sentido, porque a minha experiência lá até diz que talvez a academia devesse estar lá representada. Porque a academia oxigena também as ideias e, portanto, eu acho que seria interessante. Em relação ao senador Ferraço, efetivamente, em 2010, houve uma articulação lá no CNJ e foi produzida uma resolução para criar padrões transparentes, claros e isonômicos para todos os tribunais que viessem a reconhecer eventuais diferenças salariais, por qualquer razão, retroativas. Então, a proposta era um regramento único, índice de correção, período, juros e tudo mais. Muito bem. O detalhe era que nós, inclusive, concordávamos que, no âmbito da União, a AGU deveria participar dos processos de definição dessas diferenças. Porque, afinal de contas, a advocacia é da União, interesse da União. Mas houve uma resistência lá no CNJ e ele não seguiu adiante. Mas as associações, e aí o trabalho sempre próximo lá no CNJ, levaram essa mesma proposta tanto para o Conselho Superior da Justiça do Trabalho quanto para o Conselho da Justiça Federal. E os presidentes desses dois conselhos editaram as normas. Então, no âmbito da Justiça da União, especialmente trabalhista e federal, essa questão da uniformidade de critérios está amplamente equacionada. Não há divergência quanto a isso. Né? A questão da penalidade máxima de aposentadoria. Né? Eu tenho insistido que há uma informação que não é devidamente completa nessa questão. Entender-se que a penalidade máxima é a aposentadoria compulsória em razão de delito funcional, vamos dizer assim, é apenas uma parte da verdade. Porque a segunda parte, e eu conheço várias situações, em que a perda dessa condição ela é feita mediante o processo judicial. Eu não estou aqui defendendo absolutamente que essa seja a melhor solução, mas só estou dizendo que, efetivamente, isso ocorre. Então, parece que o juiz ou o servidor aposentado compulsoriamente passa a gozar plenamente essa condição para o resto da vida. O que, na maioria das vezes, não é verdade, porque há representação do tribunal, isso é um dever funcional, para o Ministério Público, para prover a devida ação penal para a entidade que é efetivamente titular da ação penal. Sugestões para reforçar os poderes do CNJ. Eu penso que os poderes que hoje o CNJ encerra são poderes importantes, mas penso que o CNJ ainda não conseguiu exercê-los todos na medida em que estão previstos. Porque embora a competência penal ou disciplinar, melhor dizendo, A competência disciplinar seja, a princípio, parece a mais vistosa aos olhos da imprensa, penso eu que a principal competência que o CNJ tem é efetivamente de transformar o judiciário, dar-lhe melhor configuração, fazer o seu planejamento estratégico com vistas ao futuro e para resolver a principal queixa da sociedade brasileira, que é o judiciário lento e ineficiente. É nesse sentido que eu acho que o aprofundamento do exercício das competências que o CNJ tem hoje, com melhor estrutura, estrutura bastante mais ágil, penso que efetivamente pode ser resolvido. Senhor presidente, eu sei que o adiantado da hora e tal, eu peço desculpas se não consegui responder todas as questões. Agradeço imensamente a oportunidade e sempre à disposição.
Agradeço a Vossa Excelência. Dr. Paulo Schmidt, concedo a palavra à ministra Eliana Calmon para responder as indagações e também para fazer suas considerações finais.
Começo respondendo os questionamentos feitos por Vossa Excelência e dizer o seguinte, que eu acho que a colocação do CNJ logo abaixo do Supremo Tribunal Federal foi estrategicamente corretíssima, está correta a posição do CNJ, para que seja possível ao Supremo Tribunal Federal fazer as correções quanto aos excessos e aos possíveis desmandos, se houver, do Conselho Nacional de Justiça. E a ampliação do prazo que está estabelecido na PEC, que os processos que estão julgados pelas corregedorias e depois de um ano podem ser resgatados pela Corregedoria Nacional, é de importância fundamental. Porque um ano é muito pouco. Muitas e muitas vezes, quando nós chegamos nas corregedorias para fazer as inspeções e as correções, nós encontramos os processos dentro das gavetas ou nos armários, que estão lá dormindo por uma série de circunstâncias. Por exemplo, chega-se à conclusão de que não há quórum para julgamento. Então, este processo vai para o armário e fica lá esperando. Quando houver quórum, nunca haverá quórum. E nós chegamos e resgatamos isso. Um ano é muito pouco. Nós chegamos e encontramos já tudo prescrito. De forma que a proposta de ampliar para 5 anos é fundamental. E por que 5 anos? Porque, em relação a tudo que diz respeito à atividade administrativa, o prazo de 5 anos é o prazo normal para a prescrição. Acho fundamental. A função de autonomia e a função concorrente. Isso aí já falamos bastante, já dissemos que é necessário, mas eu achei espetacular o adendo que Vossa Excelência fez, colocando um parágrafo para dizer o seguinte: os desembargadores são julgados pelo Conselho Nacional de Justiça. É fundamental. É dificílimo um tribunal julgar desembargador. Se o desembargador, inclusive, é aquele que tem liderança, que tem a simpatia do colegiado, e aqui eu quero dizer que os malandros são extremamente simpáticos, o tribunal não tem condições sequer de julgar. E os homens de bem e os magistrados de bem são extremamente tímidos por formação. O magistrado é um tímido. E muitas vezes cala, e eu digo sempre, sempre eu estou dizendo isso quando eu me reúno com os desembargadores: eu não tenho medo dos maus juízes, mas eu tenho medo do silêncio dos bons juízes, que concordam com uma série de coisas, concordam não, calam na hora do julgamento. Só faz fazer isso com a cabeça. Mas, no entanto, são incapazes, porque não querem se indispor, porque o coração não está bem, porque já estão no fim da vida, porque já estão no fim da carreira, e por isso eles não tomam atitude. É interessante observar. Eu que tenho percorrido esses estados, várias inspeções, chego em vários tribunais, toda a sociedade sabe quem é o bom juiz e o mau juiz. Todos sabem. Cheguei em um determinado estado onde, já na frente do hotel onde eu fiquei, já encontrei as faixas dizendo dos absurdos que se passavam no Tribunal de Justiça. Parti para uma reunião com os advogados da localidade e eles me disseram: vou dizer para a senhora, tais desembargadores não prestam, tais desembargadores são homens de bem. Então, todo mundo sabe, é o segredo de Polichinelo. E quando a gente fala alguma coisa de que há desonestidade, está dizendo que a gente está falando demais. Então, é importante, sim, esta função de competência primária para julgar os desembargadores. Em relação ao foro especial, eu concordo que é um absurdo. E se é um absurdo, não vamos aumentar isto mais. Hoje nós temos a preocupação dos conselheiros, e já temos, inclusive, precedentes. O conselheiro Maurique está respondendo a uma ação perante o Tribunal Regional, era juiz, está respondendo uma ação no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por causa de atos praticados enquanto conselheiros do STJ, do CNJ. Nós temos essa preocupação. Mas não vamos tirar uma preocupação com uma solução que nós não aceitamos, que é o foro especial. Esse foro especial é uma excrescência. E eu sou juíza de colegiado, eu sou juíza de tribunal superior, e posso dizer aos senhores, o processo não anda. Mas não anda não é porque o relator não quer, não. É porque não anda. É feito para não andar. A legislação é feita para não andar. Primeiro, uma denúncia que é recebida monocraticamente pelo juiz de primeiro grau, no CNJ, no STJ, é recebida por 15. Quando chega na ponta da mesa, os fatos já estão todos deturpados. Cada um dá uma interpretação diferente. Nós levamos a tarde inteira para julgar. E mais uma coisa que foi, assim, trágico. Ao revogar-se a súmula do Supremo Tribunal Federal, é a 396, né? Foi uma 394. Foi uma tragédia. O que é que nós temos hoje? Estamos julgando foro especial na hora. Recebe a denúncia, vem toda a defesa. No mínimo, o relator que for diligente, no mínimo, são 2 anos. Do recebimento da denúncia até a finalização da instrução, fora o tempo que ficou até o recebimento da denúncia, que são outros 2 anos. Quando chega perto e que a prova está contrária ao réu, ele pede aposentadoria ou ele chega, um dos conselheiros do Tribunal de Contas que eu estava processando, no dia do julgamento, de manhã, eu estava em casa estudando já o voto para ir de tarde para a sessão e eu recebi um telefonema do chefe de gabinete que me disse o seguinte: o conselheiro fulano de tal acaba de pedir exoneração, o que significava que tudo estava perdido porque o processo ia começar na primeira instância, porque ele perdeu o foro especial. E, graças a Deus, eu consegui salvar, porque eu disse, foi publicado o ato, e ele disse, não, então eu vou julgar. Mas levei para o colegiado e ainda 2 votos contrários, porque entendia que, mesmo sem publicação, ele tinha perdido o foro especial e que nós não podíamos julgar. Então, não tem cabimento esse foro especial. E, além de tudo, a legislação que segue, a legislação penal de rito para o foro especial, ela é trágica. Em relação à pertinência da alteração das requisitar informações, documentos, perícias, etc., eu entendo que está na medida. Por quê? Fazer prova, quebrar sigilo fiscal, bancário, seria importante. Seria importante. Mas isso pode ser questionado porque nós temos uma cultura de manter sigilosamente essas finanças e que naturalmente são mantidas em sigilo porque não são muito puras, são espúrias. Então, nós não podemos avançar demasiadamente. E aqui eu me lembro muito bem, desculpe eu avançar da hora, mas eu tenho de falar, Berta Lutz, quando perguntaram a ela por que que a senhora só defendeu direitos políticos e não defendeu direitos civis. E ela respondeu, não posso defender tudo, vamos por partes. E no momento em que eu conseguir os direitos políticos para a mulher, os direitos civis virão por via de consequência. No momento em que ficar delineado a competência do CNJ e da sua corregedoria para manusear com as provas produzidas por outrem, através da requisição de informações, documentos e perícias produzidas no juízo criminal, no juízo tributário, nas investigações policiais, naturalmente que a quebra, o poder de quebrar sigilo fiscal e bancário virá por via de consequência. Portanto, a manutenção da PEC do jeito que está me parece mais salutar para não causar o estresse que esta sociedade ainda tem no que toca à quebra de sigilo fiscal e bancário, porque eu costumo dizer, é aí que está o ovo da serpente. Pode o CNJ exonerar e demitir? Acho importante que estas penas sejam mexidas. Por que temos de mexer nessas penas? Porque a sociedade não se conforma. Como é que uma aposentadoria possa ser uma pena para uma pessoa que comete absurdos? Então, realmente, nós precisávamos de uma pena mais drástica, mais aplicada, sim, pelo órgão que é incumbido de fazer a disciplina, fiscalização e disciplina. Pode-se dizer o seguinte, mas isso vem porque o juízo penal aplica a pena 20 anos depois. 20 anos depois. Porque sentença transitada em julgado nesse país é substantivo abstrato. Não vamos querer nos enganar. E se a gente pensa que a ação penal vai andar, não anda. Daí porque é importante, é instrumento moralizador, sim, esta questão. Quero também dizer, já aqui, misturando um pouco mais, dizer o seguinte, aquilo que o meu colega, o doutor Paulo Schmidt, falou sobre o aspecto da magistratura, a nomeação pelo executivo. É um absurdo. A fila cresce e cresce, e não é isto que faz com que as escolhas sejam melhores ou piores. Apenas eles remetem a uma situação que eu acho que é até pior, com mais lobismos para as nomeações. Resolver com simetria me parece bem mais correto no que toca à independência da magistratura. A autonomia dos tribunais e a independência dos juízes é, sem dúvida alguma, um grande filão e uma grande necessidade, e que este é um dos objetivos do Conselho Nacional de Justiça. Mas agora eu passo a responder às perguntas do senador Randolph, dizendo que o seguinte, as informações quanto ao número do andamento dos processos. Eu tenho aqui o seguinte, eu encontrei na corregedoria, quando assumi em setembro de 2010, um remanescente de 2.847 processos. Recebi, durante um ano e meio, de setembro até fevereiro, 6.322 processos. E o julgamento, durante este mesmo período de um ano e meio, eu julguei 6.488 processos. Estão em tramitação, atualmente, 2.758 processos. Não é muito. Tenho detalhado, mas me parece que não é a importância para a Vossa Excelência, senão esses números abstratos, mas eu passarei, inclusive, para a Vossa Excelência estes números.